No capítulo do Evangelho, nós vamos entrar, não coloqueis a candeia sob o alqueire. Ou seja, não, porque nos fala Lucas, alguém que acenda uma candeia, alguém que acenda uma lamparina, não vai colocar um vaso sobre a candeia, e nem vai colocar essa candeia, essa lamparina, embaixo da cama. Ele vai colocar sobre o velador para que ele alumie, para que ele clareie o local em que se encontra. Porque não tem nada que está obscuro que não virá à tona. Então, o que o Cristo está nos colocando é que nós deveremos entender que era necessário, então é uma alegoria que ele está nos colocando, que toda luz, que todo conhecimento tem que chegar às praças públicas. Todo conhecimento tem que ser espargido, espalhado a todos que forem buscar. Por que que o Cristo está nos dizendo isto? Porque ao longo dos séculos, não foi desta forma, ao longo dos séculos as religiões, elas tinham duas nuances, uma nuance privada e uma nuance superficial para o povo. A nuance privada era dos iniciados. Então os iniciados eram aqueles que fossem escolhidos e a partir de provas dificílimas, eles eram aferidos, eram testados e passavam um tempo muito grande para que eles pudessem subir de nível. Existiam três níveis de iniciação. Então a pessoa ia adquirindo, ia progredindo e ampliando os seus horizontes filosóficos, científicos e também de conhecimentos pertinentes à magia. Então, o que a pessoa estudava? Ela estudava botânica para saber as ervas, para a medicação. Ela estudava astronomia para saber dos astros. Ela estudava a magia, para que ela soubesse hipnotizar, para que ela soubesse imantar, para que ela pudesse ajudar e pudesse prejudicar, porque existia a magia negra. Então nós vemos que existia um conhecimento que estava sendo dado, que foi sendo dado ao longo de 20 anos para os iniciados, e eles não conviviam mais com o povo. Eles ficavam reclusos, enquanto o povo, a partir daí, tinha um conhecimento superficial. Então vamos entender, o iniciado sabia da existência da reencarnação, sabia da existência da imortalidade da alma, mas era passado de forma simbólica através da mumificação. Então a pessoa era mumificada, e qual era a ideia que se perpassava? Que esse espírito ia reaparecer, ia renascer no plano espiritual e em outro momento evolutivo. Então era a forma cifrada, simbólica que era colocada. Existia a forma de eles, no caso iniciado, de saber que existia um Deus único. Eles conheciam isso, mas era passado para o povo iléu que eles tinham o politeísmo, vários deuses, e assim várias outras coisas, vários outros ensinamentos. Sabia-se da existência do magnetismo humano, do passe, do sonambulismo, e se passava a magia no sentido de mágica, de adivinhação. Então fazia-se uma coisa muito simbólica. O Cristo vem fazer o quê? O Cristo vem trazer o conhecimento para a praça pública. Moisés havia tentado isso. Moisés havia sido um iniciado que foi ao convívio do povo judeu, mas não teve condições de passar todos os ensinamentos que ele havia adquirido quando da iniciação no Egito. Mas o Cristo vai levar esse ensinamento, vai alumiar a vida de todos. Mas aí os apóstolos perguntam: Senhor, o Senhor diz que vai trazer a luz, e a luz vai ser extensiva a todos. No entanto, o Senhor fala por parábolas. No entanto, o Senhor fala através de histórias. Histórias, E e S, não histórias. É uma alegoria, de uma forma metafórica, de uma forma simbólica, de uma forma enigmática, que é trazida a uma verdade. Então, ele nos conta histórias para que nós entendêssemos, para que todos que estivessem lá soubessem daqueles símbolos. Então, ele falava de lavradores, ele falava de coisas que ocorriam no habitual daquele povo. Então, ele contava essas histórias para quê? Para que elas entendessem, no mínimo, a essência e fossem descortinando o fundo. Fossem descortinando com o tempo a verdade que ali estava. Então eles perguntam: mas senhor, por que o senhor não é claro? Por que o senhor fala através de parábola? A vocês que estão preparados eu falo de forma clara, mas para os outros que não têm olhos não é possível que seja assim, porque a quem é dado vai ser dado ainda mais, para quem não tem vai ser retirado o que ele tem. Então as pessoas não entendem o que está colocado. O Cristo vai nos colocar dessa forma, que estava disponível a todos. Não existiam mais verdades indecifráveis, não existiam verdades vedadas ao conhecimento público, mas a pessoa precisaria adquirir conhecimentos para que ele entendesse em profundidade esses ensinamentos. Então a sabedoria do mestre é essa, nos traz uma verdade, mas a verdade maior que ele nos trouxe não é o ensinamento em si, é da vida, é da postura, é da vivência. Porque não adianta eu colocar de forma clara e eu não viver aquilo que eu acredito. O que adiantou? Como é que eu vou a partir daí modificar as pessoas que fazem parte do meu mundo de relação, que fazem parte do meu núcleo de convivência? Como é que eu vou modificá-los? Porque se eu não me modifiquei, se o Cristo não teve essa capacidade, se essas verdades não tiveram esse condão de levar-nos a ser uma criatura melhor, o que adiantou? Nada, ou quase nada. Então é isso que nós temos que entender. Nós vamos colocar agora a lamparina sobre o vedador, sobre a mesa, sobre uma cozinhola, para que ela possa ser vista? Sim, mas como? Com a minha vida de exemplos, com a minha vivência. E aí nós podemos nos perguntar: mas nós somos tão pequenos, nós somos tão frágeis, mas nós temos que nos esforçar. Porque se nós tivermos essa resposta pronta, que é assim mesmo, que eu não me modifico, que eu não me melhoro, que a minha condição é de imperfeição, vai ficar cada vez mais distante. Somos imperfeitos, temos uma série de lacunas, temos uma série de deficiências, mas temos que nos esforçar. Como nos dizia o tio Rolandinho aqui, quem quer, consegue. Vencer-se é o maior candeeiro, é a maior luminosidade que nós vamos estabelecer com as pessoas. Conta-nos Humberto de Campos algo interessante. André, o irmão de Pedro, vendo que Jesus estava buscando, arrebanhando vários discípulos, ele se prontificou a arrumar três aqueles que dariam continuidade à Boa Nova, e levou à casa de Simão Pedro três desses e apresentou a Jesus: Senhor, eu trago aqui três homens de proa, três judeus preparados, o mais velho, de nome Jacobe, esse homem é filho de Eliaquim, aquele que trata as cabras, mas o interessante em Jacobe, que ele vê o que é vedado a todos nós, ele tem uma capacidade de perceber os espíritos. Quando ele esteve em Jerusalém, ele viu sobre os pães de provisão que seriam dados às pessoas um fogo celeste. Ele viu os sacerdotes envolvidos por espíritos que pertenceram àquele grupo. Ele tem verdadeiramente um poder de ver as coisas espirituais. E o Cristo olhou a Jacob e perguntou: e aí? E Jacob dizendo: verdadeiramente é isso, mas eu trabalho na casa de um romano e eu tenho proventos que sustentam a minha vida e eu não posso perder isso. Portanto, a minha participação nesse colégio apostolar terá que ser de forma muito sigilosa. Aí André apresentou o outro: esse senhor é um homem que vê, Esse homem que tem a capacidade de ver é filho de Adobe. Esse Adobe, então, é um ourives. E esse moço vê, Menabem, ele vê tudo, ouve durante os sonhos. Ele viu, por exemplo, um furto que ocorreu com uma patrícia romana e ele soube decifrar quem era o causador disso. Ele é buscado por várias pessoas para solucionar esses enigmas. E o Cristo perguntou, e aí? E Menabem se apresenta dizendo, verdadeiramente é isso. Eu ouço, eu sonho, eu decifro, mas eu tenho um problema. O meu sogro está prestes a deixar a vida física. E eu vou ficar com proventos muito grandes. Ele é um homem mercador de perfumes riquíssimo. E ele não gostaria que eu me filiasse a algo que não fosse o judaísmo. Portanto, a minha participação não pode ser intensa. E aí André apresenta o outro, e o outro se coloca como um homem que vê, que ouve e que decifra as leis e os profetas. E aquele homem que decifra, que conhece, filho de Eliaquim, o que ele faz? Ele é um homem capacitado a levá-lo, levam a ele as coisas enigmáticas e ele decifra. Baseado em quê? Baseado nas leis e nos profetas. Ele tem uma capacidade gigantesca. Ele é um homem que tem uma capacidade, queria colaborar de forma intensa. Escreve, ele nos relata Jesus. A minha mão escreve, tem frêmitos. Ela escreve sozinha. Quando eu vi, eu solucionei um problema. E aí? E a sua participação? Como seria? A minha participação ainda é inviável. Eu sirvo um revolucionário na Cidade Santa. E esse revolucionário me falou que vou ter agora um cargo de pompa. Terei dinheiro, posição. E nós iremos afastar, levando à morte, alguns patrícios, alguns procuradores, para que nós atinjamos tudo isso. E aí, o Cristo se despediu dos três, e André disse, Senhor, eu trouxe três homens para levarem a boa nova, um ouve, o outro vê, e o outro decifra as coisas. Falou, mas não é isso que nós estamos buscando. Eles não vão colocar agora a alma deles nas coisas, eles não vão colocar a vida deles. Eles vão ficar agora embaixo da mesa. Eles não vão se expor. Eles não vão colocar a prova. Porque eles são o quê? Pessoas interessadas na posição, no dinheiro e nos benefícios que virão. Não estão preparados. Então é isso que nós temos que entender. Será que nós estamos aptos a colocarmos a nossa luz, que não é muita, a prova? Será que nós estamos aptos a ajudar com o que nós temos? Que Deus ampare a todos nós.